Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Bom dia a todos mais uma vez. Eu me recordo que eu sempre tive uma mania muito estranha, que acho que vocês já devem ter notado, de guardar na minha cabeça ou ficar refletindo sobre trechos de livros, trechos de música ou até falas de teatro, filme, enfim, que chamaram a minha atenção por alguma coisa. No último Discipulado de Casais vocês viram que eu citei aí um negócio de uma série que eu vi, fui até zoado por isso, mas é uma mania que eu tenho. E eu lembro que um dos filmes que eu gosto muito, uma das personagens, ela disse assim, em dado momento, ela disse a um dos personagens, você corrompeu o seu propósito, e com isso, você se corrompeu. É uma das frases desse filme que eu gosto muito. E por assistir esse filme, por chegar nesse trecho do filme, por conta dessa frase, geralmente, quando eu assisto, eu fico pensando, o propósito do homem é agradar a Deus, é louvar a Deus, é gozá-lo, é glorificá-lo. Uma vez que eu não parto desse pressuposto, eu já me corrompi, tal como o personagem a quem a fala era dirigida. Assistir esse filme me faz pensar isso. E existem canções aqui em Gênesis que a gente canta, que a gente repete, obviamente, e tem uma delas que se chama Aclame ao Senhor. A gente canta com muita frequência e é uma das minhas favoritas. E tem um trecho dela que a gente canta assim. Incomparáveis são as tuas promessas. Incomparáveis são as tuas promessas para mim. Do mesmo modo, quando eu ouço essa canção, quando eu chego nessa parte da canção, eu fico pensando em como as promessas de Deus, elas são sublimes. Elas são melhores, elas são incomparavelmente superiores a qualquer coisa que a gente possa ter nessa vida, ou até coisas que a gente venha a perder nessa vida. As promessas de Deus, elas são melhores, elas são incomparáveis. Então, quando o PR veio falar comigo que seria que ele gostaria que eu pregasse em janeiro, a ideia já estava muito fresca na minha cabeça, porque era uma coisa que eu já estava pensando. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o nosso Pai, como nós cantamos aqui, como temos dito, Ele é fiel. E as Suas palavras, elas se cumprem, elas permanecem. Elas não são como os acordos humanos que, por conta das circunstâncias, podem não acontecer. Deus é fiel. E saber das Suas promessas, com toda certeza, nos ajuda, nos dá ânimo para suportar as lutas do presente e até de não temer as lutas que acompanharão aqueles que escolheram obedecer a Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14, ele fala da sua postura com relação ao futuro e ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele vivia a sua vida, ele vivia o seu ministério fitando, observando, quase de forma obcecada, por que não dizer, o cumprimento das promessas de Deus. Ele vivia olhando para elas. Ele aguardava o prêmio, o galardão, a consumação de todas as coisas, a volta de Cristo, o momento em que aquelas coisas do presente iriam passar e ele estaria em paz com Cristo. Ele aguardava essas coisas, ele vivia olhando para essas coisas. Com certeza, a vida dele não era fácil. Paulo passou por naufrágios, linchamentos, ou perseguições, quase morreu várias vezes, nudez, não tinha com o que se manter e etc. Mas ele continuava mantendo os seus olhos fixos naquilo que estava garantido para ele em Cristo. De modo que ele foi capaz de escrever em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo ele sofria no presente, mas a certeza do futuro o consolava e fazia com que ele progredisse. Quando nos agarramos, quando nós tomamos posse, como muitas vezes a gente fala, quando a gente se apega às promessas de Deus, isso causa um efeito à nossa vida, nas nossas vidas. E Paulo ele era um exemplo vivo disso. Mas afinal de contas, que promessas? O que, que o Senhor nos prometeu? Todos nós já ouvimos falar sobre esse tema, promessa de Deus. Eu mesmo já vi pregações sobre isso e já ouvi canções sobre isso. As canções são até mais comuns. Me lembro que essas pregações e canções, elas sempre focavam no fato de que aquele que prometeu, ou seja, Deus, ele é fiel e ele vai cumprir tudo aquilo que se propôs. O que é bom, é maravilhoso que existam pregadores e que existam canções que enalteçam esse caráter do Senhor, de que ele é fiel. É uma das razões que nos leva a confiar nele. Ele é fiel, ele não muda, ele não é como nós. Ele vai fazer aquilo que ele se cumpriu, que ele se comprometeu a fazer. Mas eu lembro que quando eu estava assistindo essas pregações, ou quando eu estava ouvindo essas canções, quando chegava aquele momento crucial de tirar a interrogação da sua cabeça, você saber o que de fato estava garantido em Deus para você, a mensagem ou a canção, ela tomava um tom genérico, ela tomava um tom vago e turvo. E era justamente nesse ponto que cabiam as interpretações pessoais. E aí o crente consegue acreditar naquilo que ele quiser, porque qualquer coisa cabe naquilo, porque não é específico. Mas assim, a realidade ela tem mostrado para a gente que Deus ele não faz as mesmas coisas por todos os seus filhos. Existem aqueles que vão viver uma vida tranquila, com saúde e com fartura de bens. Existem aqueles que não vão ter isso e serão filhos de Deus de igual modo. Existem aqueles que vão viver 45, 50 anos com seu cônjuge. Existem aqueles que não vão, porque o Senhor vai tomar. Então, existe um aspecto da nossa vida que a gente não pode dizer o que exatamente vai acontecer. Mas existem coisas a respeito do Senhor que nós podemos dizer com clareza e com propriedade que vão acontecer e que Ele se comprometeu a fazer. E, afinal de contas, o que é que nós podemos esperar do Senhor? Com o que Ele se compromete? Com o que Ele assina embaixo? O que Ele garante que vai fazer? O que é que Ele concedeu de forma garantida a cada um dos seus filhos? O que é que eu, o que é que você podemos esperar receber do Senhor em Cristo? Se Deus permitir, é sobre isso que a gente vai falar esses 4 domingos, sobre as promessas de Deus. E para falar sobre a primeira, abra sua Bíblia em Atos 17, verso 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vou ler de novo. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A primeira promessa que a gente vai estar falando nessa série, por que não dizer, é sobre a promessa da justiça divina, a justiça que vem de Deus. Todos nós concordamos que o mundo em que nós vivemos é um mundo que é cheio de coisas lindas e belas. Acho que todo mundo concorda com isso. Eu particularmente tenho a minha lista, encabeçando o tal Luiz, e o José vem logo depois. Mas além deles dois, pô, eu sou particularmente um grande fã, sou muito apaixonado pelo mar, eu acho o mar uma coisa muito bonita. Acho incrível, todas as vezes que eu passo, que eu olho, eu fico boquiaberto de tão bonito que é. E a própria palavra de Deus diz isso, que a criação enaltece o seu poder e aponta para o fato de que ela é criação de alguém, de Deus. Eu também gosto muito de música, eu acho incrível quando a gente está assistindo aquelas orquestras e, pô, você tem às vezes mais de 100 músicos tocando instrumentos diferentes e eles conseguem se organizar e aquilo ali vira algo muito bonito. Aquilo ali eu acho incrível, é como Deus deu essa capacidade ao ser humano. A culinária também eu acho muito maneiro, como o ser humano consegue administrar as propriedades de cada alimento, fazer uma coisa única a partir daquilo. E várias outras coisas na criação, a gente consegue ver como o Senhor é bom e como o Senhor é poderoso e como Ele foi maravilhoso em deixar essas coisas para a gente. Tem várias coisas na face da terra que são boas e isso tudo graças a Deus. Mas também existem muitas coisas nessa terra que tiram o nosso fôlego de tão ruins, de tão perversas que são. Nós vivemos num mundo cheio de coisas boas, é verdade, mas também coisas que nos deixam boquiaberto de tão ruins, de tão perversas, de tão cruéis que são. E é possível até que nós vivamos a nossa vida rodeada dessas coisas boas que nós falamos aqui, que até nos proporcionam certa alegria e certo conforto. Mas assim como aconteceu com Jó, nós podemos perder tudo isso, até o pôr do sol. Ainda existe esse aspecto da nossa vida. E essa é a realidade do mundo no qual vivemos. E isso tudo é por conta do pecado. O pecado está no mundo no qual nós vivemos. Basta nós prestarmos atenção e a gente vai ver o pecado em todo canto, sem querer dar uma de neurótico ou teoria de conspiração nem nada do tipo. Mas é o que a palavra diz e é o que a gente consegue ver. Você pode olhar para qualquer instituição humana e você vai ver pecado. Até mesmo dentro da igreja. Nos governos, nas famílias, nas escolas, nas instituições de caridade. Você vai ver o ser humano pecando ali. Às vezes, tirando proveito daquilo, infelizmente. Assassinatos, adultérios, mentiras, esquemas, abusos, violações, roubos, avarezas, egoísmos, hipocrisias, seres humanos vivendo à beira da miséria, seres humanos oprimindo outros seres humanos. E nós vivemos, em certo sentido, no meio de tudo isso. Porque ainda estamos no mundo, ainda vivemos no meio disso tudo. E por mais que nós busquemos viver em santidade, porque somos o povo eleito do Senhor, somos a menina dos seus olhos, a gente procura viver longe das amarras do pecado, ainda que vivamos desse modo, nós vivemos num mundo que é cheio de pecado e cheio de pessoas que são escravizadas, que são totalmente devotas e reféns do pecado. E em várias ocasiões, tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, os pecados daqueles que estão ao nosso redor, eles podem nos afetar e podem nos atingir em certa medida. Pô, sei lá, um exemplo. Imagina que você é um motorista muito prudente, muito responsável, cumpre as leis de trânsito, que você preza pela sua segurança, pela segurança da sua família, pela segurança de quem está na rua com você. Mas nada garante que um bêbado que não está nem aí para si, que não está nem aí para quem está no carro com ele, e que não está nem aí para quem está na rua, que vá e se envolva num acidente, e você acabe pagando o papo por isso. Nada garante que isso não vá acontecer. Muitas das vezes a postura errada de uma pessoa não afeta sempre ela, mas a quem está ao seu redor. Outro caso também que é fácil da gente ver, até mesmo no Rio de Janeiro, você tem pessoas que moram em comunidade, às vezes são crentes que moram lá em comunidade, muitas das vezes, e a bala perdida não escolhe. Muitas das vezes os filhos de Deus pagam pelos erros da milícia, dos traficantes e até abuso de autoridade por parte dos policiais. Nós vivermos de forma justa, de forma irrepreensível, não garante que nós seremos atingidos pelos pecados que estão ao nosso redor. E isso que eu falei aqui são apenas exemplos de injustiças, por assim dizer, que não são diretamente, que não são especificamente, que não são intencionalmente dirigidas à nossa vida. Mas a Bíblia está cheia de casos em que não é assim. É só a gente pensar, por exemplo, no caso do profeta Daniel. Ele era irrepreensível nos seus negócios como governante, como funcionário do rei Dário. Ele era um servo fiel a Deus. E isso fez com que uma antipatia fosse gerada nos seus colegas de trabalho, ao ponto em que eles tramaram um plano lá de usar um decreto do rei para mandar ele para a cova dos leões. E ele foi. Ele ser fiel não garantiu a ele não ir à cova. Outro exemplo também é João Batista. João Batista, ele foi irrepreensível diante do rei Herodes. Ele não abriu mão daquilo que a palavra de Deus disse. E na primeira oportunidade que o rei Herodes e a sua casta tiveram de matar ele, serviram a cabeça dele numa bandeja de prata. Ele era fiel, mas ainda assim ele sofreu um prejuízo. Estevão também, diante de uma pregação, por assim dizer, das autoridades judaicas da época, ele foi tão sincero, ele foi tão claro quanto ao Evangelho, que aqueles que ouviram ficaram tão possessos de ódio que sequer um julgamento decente ele teve, e depois ele foi apedrejado e morreu. Nós vivermos de forma santa, de forma irrepreensível diante de Deus e dos homens, não nos garante que a gente não vá viver os prejuízos do pecado, por mais que não tenham sido os nossos. Nós vivemos de forma santa porque queremos agradar a Deus, mas nós ainda vivemos num mundo cheio de pecado. Nós ainda vivemos num mundo quebrado. Nós ainda vivemos num mundo aleijado por conta da maldição do pecado. E aí, como é que fica o nosso coração no meio disso tudo? Como é que ficam os nossos impulsos no meio disso tudo? Porque eu tenho certeza que se você é um crente verdadeiro, se você ama de fato o Senhor, se você foi de fato transformado por Ele, você não vive confortável nesse mundo. Você pode ter saúde, você pode ter todas as suas necessidades supridas, mas você não fica totalmente satisfeito, você não fica pleno aqui. Não tem como. Muitas das vezes o nosso coração, diante de todas essas coisas que eu falei, que a nossa vida já viu, muitas das vezes a gente clama por uma resolução justa de tudo isso. Nosso coração pulsa por isso. Diante de tanta coisa que a gente vê e passa, muitas das vezes a nossa postura é semelhante à postura do profeta Habacuque. A gente pensa, até quando, Senhor? Até quando isso vai ser assim? Até quando violência, opressão? Até quando o teu povo sofrerá nas mãos dos iníquos? Ou até quando eles blasfemarão contra o teu nome sem que o Senhor os coloque de joelhos diante de ti? Até quando? Todos esses questionamentos que a gente faz, eles são fruto do nosso coração e das marcas da lei de Deus que foram previamente postas sobre ele. Os seres humanos, mesmo aqueles que não são convertidos, desde nós aqui até o índio que está lá isolado, todos os seres humanos, quando estão diante de coisas hediondas, diante de coisas cruéis, eles têm a ciência de que eles estão diante de algo errado. Warren Wendell, comentando o texto de Romanos 2:15, onde Paulo diz que a lei de Deus está escrita no nosso coração, Warren Wendell argumenta o seguinte: na verdade, os gentios possuíam a norma da lei gravada no seu coração. Não importa onde vamos, sempre encontraremos gente com percepção do certo ou errado, dotados de um juiz interior que a Bíblia chama de consciência. E em todas as culturas encontramos um senso de pecado, um medo do julgamento e uma tentativa de consertar os seus erros contra uma suposta divindade que está desagradável. Em todas as culturas você vai ver isso. Isso é a lei de Deus no nosso coração, as marcas da lei de Deus em nós. Pelo fato de cada um de nós possuir as marcas da lei de Deus, todos nós temos um senso de justiça, uma consciência que se contrai diante de pecados que ela sabe que são errados. A população brasileira, por exemplo, por mais que não sejam todos crentes, muitos são inconformados com as injustiças dos governos que passaram pelo país. E o cristão, por ser alguém nascido de Deus, por ser alguém transformado por Deus, por ser alguém que ama a palavra do Senhor, essa característica ela é muito mais forte. Jeremias, ele fala no capítulo 33, que o Senhor escreveria a sua lei no coração do seu povo, o Senhor imprimiria os seus preceitos na mente daqueles que pertenciam a ele. Então essa inconformidade, essa falta de aprovação ao pecado é muito mais forte, ele é muito mais incômodo para nós que somos os filhos de Deus. E por isso, nós não nos conformamos com esse mundo. Nós não vivemos confortáveis nele. Jesus disse até uma vez: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E muitas das vezes nós temos essa fome, porque a gente já não aguenta mais ver as mesmas coisas. Você liga o jornal e você vê: ex-namorado mata namorada na frente do filho e o corpo fica exposto na frente do berço, na frente da criança, 2 dias. Isso nos ofende, a gente não aguenta mais isso. Como eu falei, essa fome e essa sede de justiça, elas não se aplicam só no sentido pessoal, que a gente deseja a justiça de Cristo sobre nós, nos perdoando dos nossos pecados, nós sendo inocentados diante de Deus da culpa que era nossa. Mas também temos fome e sede da justiça de Deus nesse mundo, porque somos o seu povo, ansiamos o seu reino e já não temos mais parte com o mal. Não nos sentimos plenos no mundo onde o nome de Deus é constantemente blasfemado e ansiamos viver com Deus, pois sabemos que somente com Ele a justiça de fato reinará, a justiça de fato será plena. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É isso que o Senhor nos promete. E como nós lemos em Atos 17:31, o próprio Deus vai estabelecer a sua justiça. O próprio Deus garante que isso vai acontecer. O Deus Supremo, o Criador de todas as coisas, o soberano do universo, aquele que dá forma, aquele que dá ordem, perdão, ao tempo e às estações, aquele que tem todo o direito sobre absolutamente tudo, e aquele que dá forma às coisas pelo poder da sua palavra, esse ser, ele odeia o pecado. Ele não suporta o pecado. Ele não pode admitir a iniquidade diante dele. Salmo 5, versos 4, 5 e 6, diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentiras. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. É o que a palavra do Senhor diz. Esse texto que nós lemos aqui e também o texto de Atos, assim como vários outros na Bíblia, mostram que o pecado, ele não vai ficar impune. O pecado, ele não vai passar desapercebido. Chegará o dia em que Deus abrirá os céus e julgará absolutamente toda a terra e todos os seres humanos que passaram por aqui. E se estivermos em Cristo, uma vez que estamos em Cristo, nós estamos salvos da ira de Deus pela graça e pela graça somente. Se estamos totalmente seguros, o dia do juízo de Deus, ele não é mais um dia desesperador. Ele não é mais um dia pesado. Mas, pelo contrário, o dia do Senhor é o dia da nossa redenção. É o dia onde isso vai se cumprir. Jesus disse em Lucas, capítulo 21, versos 26, 27 e 28, ele diz assim: haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Deixa eu virar a página aqui. Pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. O dia do Senhor é o dia da nossa redenção. É o dia em que ficaremos livres disso. Por isso que ansiamos este dia. Deus estabeleceu um dia em que a sua justiça virá sobre toda a terra. E uma vez que estamos em Cristo, uma vez que estamos seguros dentro da arca da cruz, o dilúvio da ira de Deus já não nos alcançará. Essa é a nossa fé. E é nesse momento que eu tenho que fazer a pergunta mais importante. Esse juízo é contra você? Você tem certeza que esse juízo não está apontado para você? Você se arrependeu de fato dos seus pecados? Você já não tem prazer neles? Você já não consegue mais viver em paz com eles? Você admitiu aos pés da cruz aquilo que você fez em segredo? Se você de fato está em Cristo, o dia do juízo já não é mais contra você. Não se engane. Nenhum pecado vai ficar impune. Os pecados daqueles que pertencem a Cristo custaram caro, foram pagos nele, na sua carne e no seu sangue. Não ficou nenhum pecado impune. Todo o nosso débito foi pago nele. Os nossos pecados não ficarão impunes, os nossos pecados não ficaram impunes, mas custaram o próprio Filho de Deus. E já aqueles que se recusam a se arrepender, que preferem se manter nos seus pecados, que uma vez que nós lançamos o Evangelho a eles, eles rejeitam, os pecados deles, infelizmente, serão cobrados deles mesmos, por toda a eternidade, naquele grande dia. E por que eu contei tudo isso? Como eu falei antes, saber que um dia o Senhor, o Rei do Universo, aquele a quem nós cantamos aqui, aquele que é perfeito, aquele que não tem sombra de variação, aquele que tem um caráter excelente, que nunca erra, que é perfeito em todos os seus caminhos, saber que esse ser um dia virá e vai estabelecer a sua justiça, produz um efeito avassalador nas nossas vidas. E eu separei dois aqui. O primeiro deles é que a vingança pertence ao Senhor. Paulo diz assim em Romanos 12, verso 19: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas dei lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Justamente por nós sabermos, e aqui é igual a Paulo, justamente por nós termos uma certeza do futuro, a nossa postura no presente é impactada. Justamente por sabermos que Deus um dia virá e colocará em ordem todas as coisas, nós damos um passo para trás e nós entregamos nas mãos dele as injustiças desse mundo. Não agimos, ou melhor dizendo, nós agimos de modo bem diferente do mundo. Nós entregamos os nossos casos na mão do perfeito juiz, pois só ele pode julgar de forma perfeita todas as coisas. Tiago, na sua epístola, ele diz assim: a ira humana não produz a justiça divina. Ou seja, por mais que a lei de Deus esteja escrita no nosso coração, por mais que fiquemos inconformados com muitas das coisas que vemos, isso não é suficiente para que a justiça seja de forma, que a justiça seja estabelecida de forma perfeita, de forma plena. Você e eu não temos condições de fazer isso. E é justamente nessa hora que o mundo nos chama de idiotas, que somos burros, que somos uns otários. Como assim você não fez nada? Como assim você aguentou esse prejuízo? Como assim você engoliu esse sapo? Como assim você levou esse bagulho para casa? Porque nós não confiamos em nós mesmos. Nós cremos que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Nós somos pecadores, irmãos, como nós falamos aqui constantemente. Nós não temos qualquer condição de, como o próprio Tiago fala, de produzir, de estabelecer a justiça divina. Aí aqui vamos pensar em algo bem exagerado para você entender. Imagina que no grande dia você julga todas as coisas. Você conseguiria fazer isso? Você conseguiria ser imparcial, perfeito, reto com aqueles que você conhece? Você não conseguiria fazer isso. É muito difícil ser o juiz de toda a terra. Eu não conseguiria. Imagina condenar milhares de pessoas de forma justa, mesmo estando certo. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu não sei. Eu não sei se eu conseguiria olhar para um familiar meu e... Eu não sei. Mas só o Senhor pode assumir esse fardo, por assim dizer. Só Ele pode assumir essa função tão séria. No final das contas, quando nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós estamos, em certo sentido, dizendo: Senhor, deixa comigo, eu prefiro fazer, eu acho que eu vou fazer melhor do que o Senhor vai fazer naquele grande dia. Só que isso é maluquice. Isso nunca vai acontecer. Não cabe a nós, irmãos, punir, não cabe a nós retribuir, não cabe a nós delegar a pena, não cabe a nós. Cabe ao Senhor. Então, um impacto avassalador que isso tem sobre as nossas vidas é o seguinte: nós largamos esses fardos pesados, esses fardos podres de mágoa e rancor. A gente não carrega isso com a gente. Não fique maquinando na sua cabeça: nossa, quantas vezes eu já fiz isso. Não fica maquinando na sua cabeça como você vai fazer, como você vai falar, a resposta que você vai dar, ou quando aquela pessoa precisar de você de novo. Não fica maquinando isso. E aqui eu me refiro tanto a egos banais quanto a coisas seríssimas, que eu tenho certeza que cada um aqui tem a sua história. Nós entregamos o julgamento na mão do juiz que é perfeito. Nós não usurpamos, nós não tomamos o seu lugar. Nós simplesmente confiamos e nos apegamos à sua promessa de que um dia a justiça vai ser feita. Entregue nas mãos do Senhor a tarefa de fazer justiça. A segunda aplicação é que a nossa expectativa de justiça não está nesse mundo. Algo que nós podemos ver com muita facilidade hoje, e principalmente no nosso país, é como as discussões políticas, elas muitas das vezes são acaloradas em excesso. Elas envolvem muita emoção, às vezes parece que estamos nos referindo a pessoas muito próximas nossas, uma vez que a gente critica de forma respeitosa até algum plano de governo, algum governante e etc. E eu creio que isso se deva ao fato de que uma boa parcela das pessoas no nosso tempo acredita demais nas suas escolhas políticas. Muitos acreditam que suas ideologias, que os seus candidatos, que os seus planos de governo e seus modelos econômicos serão uma espécie de redenção para o mundo em que nós vivemos. E isso, muitas das vezes, até dentro da igreja. Não, porque quando aquele cara vier, isso vai mudar. Não, quando a gente tirar essa horda maldita daqui, isso vai mudar, e etc. e tal. Mas isso é um devaneio. Isso não é possível. Homem nenhum, como nós acabamos de ler, ele não tem condições de estabelecer de forma perfeita, de forma plena, a justiça de Deus aqui nessa terra. Até porque boa parte das pessoas ainda não percebe o que de fato tem de errado conosco. Muitas das vezes, eu particularmente penso dessa forma. O mundo, irmãos, é como uma árvore. E os pecados que a gente vê tantas vezes nos noticiários são os frutos. Homicídios, adultérios, traições, assassinatos, roubos. Isso tudo são frutos. Isso são sintomas. Mas a doença real é o fato de que estamos separados de Deus. E a sociedade não enxerga desse modo. Ela acredita que se colocar o político tal lá, isso vai ser resolvido. Ela acredita que se ela investir trilhões em educação, acabou. Ela vai literalmente mudar o mundo inteiro, porque todos vão viver de forma correta, justa e perfeita. Mas não é assim. Porque o problema, muitas das vezes, não é só externo, mas é interno. E isso, quem pode resolver? É só o Senhor. Você pode dar o seu recurso. Você pode dar todos os recursos e possibilidades ao ser humano, mas haverá aqueles que ainda assim escolherão matar, roubar e seguir o mau caminho. A redenção desse mundo, ela não está nos nossos planos e nas nossas estratégias, mas na cruz. A nossa redenção está em Cristo. É só assim que a justiça de fato vai ser perfeita. Dito isso, não ponha suas expectativas nesse mundo. Não confie de forma total naquilo que os homens desse tempo se propõem a fazer. Eu não estou dizendo de modo nenhum, não me entenda mal, que você não possa fazer caridade, que você não possa se envolver com política, que você não possa, poxa, escolher de forma cuidadosa aqueles que você vai votar. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo para você não fazer um bom trabalho de cidadão no presente. Não estou fazendo isso. Eu só estou querendo dizer, não coloque sua fé em quem não pode arcar com ela. Não coloque a sua esperança de um mundo perfeito em pessoas que não podem fazer isso, em um mundo que não vai ser assim. Coloque a sua esperança no Senhor. Porque só Ele pode, de fato, cumprir a justiça. Como nós lemos aqui, Ele escolheu um dia, Ele estabeleceu um dia em que a sua justiça vai ser decretada, vai ser plena sobre a terra. E a nossa expectativa é que o Senhor venha e faça isso. Nós torcemos, obviamente, para que as pessoas se arrependam. Nós torcemos para que Deus salve os seus eleitos e até mais um pouco. Mas a Bíblia diz que não é assim. Existem aqueles que permanecerão, que escolherão. Os fariseus eram um bom exemplo disso. E qual é a solução para isso? Nós torcermos a Escritura de modo que nós preguemos a esse mundo um Deus frouxo, um Deus opaco, que não consegue fazer justiça com as próprias mãos? Nós precisamos pregar a verdade da Bíblia. E ela diz que o Senhor vai fazer justiça naquele grande dia. E Ele vai fazer isso de forma perfeita, de forma justa. Que a nossa confiança de um mundo melhor, de um mundo pleno, esteja no Senhor. Vocês viram ontem, estava tudo bem. De nada, vomita. O mundo é cheio de pecado. E isso está em mim, está em vocês, está em todos. Só naquele grande dia que estaremos juntos. Essa é uma das promessas do Senhor que Ele garante que vai fazer. Amém?